Desde março, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a chamada máfia das próteses, tem ouvido vítimas, acusados, testemunhas, médicos e representantes de distribuidoras de próteses. O objetivo é apurar as irregularidades e crimes relacionados a esses procedimentos médicos de colocação de órteses e próteses sem a verdadeira necessidade nos pacientes.
É, e essas fraudes foram denunciadas no início deste ano em uma reportagem do programa Fantástico da Rede Globo. De acordo com a matéria, a máfia das próteses foi encontrada em 5 estados. Médicos obrigam seus pacientes a passar por cirurgias desnecessárias e faziam implantes de próteses, muitas vezes sem menor indicação, né? Os profissionais receberiam, então, dos fabricantes entre 15% a 50% do valor dos produtos.
Na ponta da linha está o presidente da CPI da Máfia das Próteses, deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, para conversar com a gente sobre esse caso absurdo e que choca, porque envolve principalmente quem jurou, né, fazer tudo pela saúde, pela vida, que são os médicos. Deputado Geraldo Rezende, muito obrigado por nos atender, um ótimo dia.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Elisabela.
Bom, chegamos aí a quase 3 meses de investigação. Qual o balanço que o senhor faz da CPI até o momento? O senhor diria que ao aprofundar, ao investigar e remexer mais nesse assunto, o senhor teria ficado surpreso com o que descobriram?
Cada vez que nós fazemos alguma audiência aqui na casa e estamos dando um ritmo acelerado ao nosso trabalho, ouvindo os vários atores dessa teia de corrupção e com o objetivo de oferir lucros, e que não envolve só médicos, envolve advogados, envolve membros do Poder Judiciário, envolve distribuidores de equipamentos e fabricantes. É importante dizer isto, porque é uma teia que tem como um único objetivo lesar o já combalido Sistema Único de Saúde, no caso do SUS, quando o paciente é usuário do SUS, e no caso das prestadoras de serviços, das empresas prestadoras de serviços da saúde suplementar, comparando já também os recursos dessas empresas e aumentando, e logicamente isso implica no aumento das mensalidades que pagam os usuários desse plano, diminuindo inclusive o próprio ganho dos profissionais que atende as diversas empresas de medicina de grupo no país. A cada dia que se passa, afora aquilo que foi veiculado na revista eletrônica Fantástico e que mostra que esse esquema não só está confinado em algumas das unidades da Federação Brasileira, está presente na quase totalidade das unidades da Federação.
Agora, engraçado, é uma percepção que... Como é que os planos de saúde não perceberam? Porque é tão difícil, né, quando você vai fazer uma cirurgia, aprovar junto ao plano esta cirurgia, quer dizer, com tantas cirurgias assim para colocar próteses, os planos não desconfiaram?
Sim, há vários denúncias de planos e alguns até criaram algumas normativas internas, alguma forma de enfrentar. Agora, infelizmente, o mercado, como eles dizem, que o mercado atua assim, os próprios planos de saúde eram reféns dessas empresas, das distribuidoras e desses maus profissionais, e saudaram com entusiasmo e estão se colocando à disposição da própria comissão todas as empresas de medicina de grupo, porque logicamente isso em algumas delas equivale a quase 10% do seu faturamento usado das suas despesas com os planos é usado na compra de órteses e próteses e materiais especiais. Eu quero citar aqui o caso da Unimed do Brasil, que diz taxativamente que criou, inclusive, setores e que somente a Unimed gasta 1 milhão por mês com vários profissionais para poder fazer o enfrentamento com essa máfia, no sentido de diminuir aquilo que eles solicitam, que é uma parafernália de instrumentos e muitas vezes onerando o próprio percentual de recursos que a Unimed tem, que as Unimed têm para fazer esse tipo de cirurgia.
Eu não consigo, assim, imaginar que médicos mandam fazer cirurgias de prótese sem necessidade, só para ganhar uma comissão, dinheiro extra, no preço desses implantes, gastar muito material, às vezes, mais do que necessário, só para faturar um dinheirinho por fora. Realmente é inimaginável. E o senhor defende, né, deputado Geraldo Rezende, a criação de um marco regulatório para o mercado de próteses, órteses, materiais especiais. O que poderia ajudar esse marco regulatório?
Nós estamos entabulando conversações com o Ministério da Saúde, e também com toda a cadeia dos materiais especiais e órteses e próteses. Uhum. Que hoje, o nome novo que surgiu, que esse nome é uma sigla que só existe no Brasil, o OPME, o órteses, próteses, materiais especiais, o novo nome é implantes médicos. Nós estamos discutindo, e está bastante avançado um grupo de trabalho no próprio Ministério, que está em sintonia com a Casa, com a Câmara dos Deputados. Nós vamos propor uma legislação que efetivamente indique um marco regulatório, onde nós fomos discutir desde a produção desses equipamentos, a qualidade da produção, também a distribuição. Não podemos ter um mercado hoje cativo dessas empresas, onde elas fazem verdadeiros cartéis, não deixando que outras empresas atuem na região, naquela região onde ele se instala. E, ao mesmo tempo, tendo também alguns mecanismos junto à categoria médica, e aí nós temos o apoio do Conselho Federal de Medicina, do CRM, o próprio CRM de São Paulo criou uma normativa importante nos últimos tempos, onde a responsabilidade não recai somente no médico que vai fazer a cirurgia, recai também no diretor técnico ou no hospital onde vai fazer esse procedimento. E nós queremos também discutir algumas alternativas até na questão da segunda opinião que cada do profissional, da pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia, ter uma segunda opinião. Nós queremos discutir esse processo, inclusive com o próprio Conselho Federal de Medicina, para que cada paciente que for submetido a alguma cirurgia de órtese e prótese tenha também a avaliação de um segundo profissional. Acho que, no cômputo geral, nós temos várias saídas. Nós estamos, a única preocupação é que o tempo está sendo muito exíguo, mesmo com o trabalho em todas as terças, quartas-feiras e nas quintas-feiras. Nós estamos num ritmo acelerado. Queremos ir agora, já aprovamos aí da Montes Claros, onde houve uma denúncia gravíssima e que dá subsídios maiores, inclusive, para que nós possamos estar perseguindo esse objetivo. E lá em Montes Claros mostrou claro que, inclusive, implantes, os chamados stents, implantes em pacientes cardíacos que precisam desse tipo de procedimento, estavam sendo desviados do Sistema Único de Saúde para ser implantado em pacientes particulares.
Colocando em risco a vida aí, né, do paciente. Estende a coração.
Não, estende é um tratamento para desobstrução de artérias lesadas quando as pessoas têm algum problema de um infarto agudo miocárdio, alguma doença coronariana, e ele é aquela que o pessoal popularmente chama de molinha, para desobstruir as artérias coronárias. Agora, o duro é você saber que o SUS está pagando esses equipamentos para ser implantado em pacientes particulares, e sendo que a gente sabe muito bem a exiguidade de recursos que o Sistema Único de Saúde já tem. Nós estamos planejando ir na próxima quinta-feira a Montes Claros, ouviu o delegado da Polícia Federal, chefe dessa operação, e também membros do Poder Judiciário, que certamente deverão dar contribuição. Tivemos essa semana a presença aqui de um médico que já denunciou essa máfia há 10 anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, quando ele era diretor técnico do Hospital do Hospital Mãe de Deus, lá no Rio Grande do Sul, e esse hospital criou uma normativa interna onde coibiu e expulsou profissionais. Esse médico, inclusive, sofreu vários processos, que é o Dr. Alberto Câmara, e junto com o atual diretor do Hospital Mãe de Deus, deram contribuições bastante positivas essa semana. Agora... ouvimos também algumas distribuidoras, outras, usando aí mecanismos que a legislação brasileira detém, ou seja, que eles usaram um habeas corpus para ficar calados, certamente por ter culpa no cartório, como se diz no linguajar popular, ficaram calados diante da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Agora, deputado Geraldo Rezende, essa me parece a face mais perversa, mais absurda do problema, mas ele tem também outras nuances que precisariam ser investigadas. Vou tomar um caso como exemplo aqui, gostaria que o senhor dissesse se estamos de olho também neles, que é o caso desses lugares que acabam comprando mais órteses e próteses do que o necessário para o uso. Me parece que encontraram aqui recentemente, foi denunciado nos jornais, que Brasília teria um estoque de órteses e próteses que daria para os próximos 50 anos, ou seja, órteses e próteses que no final das contas nem vão ser usadas porque a própria tecnologia as torna obsoleta. Isso vai ser investigado, isso também está na mira da CPI, os senhores pretendem se debruçar também sobre esse problema, que é menos grave do que um implante em pessoas que não precisam ou desvio, mas também é um problema grave em se tratando de recursos públicos?
Esse também é um problema grave, ou seja, a compra de equipamentos, e foi denunciado aqui pelo jornal de grande circulação aqui em Brasília, há requerimentos já aprovados para ouvir o ex-secretário de saúde do Distrito Federal e autoridades aqui do governo do Distrito Federal, e nós queremos, inclusive, também discutir essa situação, porque há também denúncias de compra de equipamentos em outras unidades da federação, e muito superior às necessidades, e compra de equipamentos que, ao chegar aos almoxarifados, não tem um controle adequado. São equipamentos que são furtados com muita facilidade e desviados desses almoxarifados, que depois vão servir às empresas em outras unidades da federação e outras unidades também no próprio estado, e que são desviados do Sistema Único de Saúde, como no Rio de Janeiro. Precisamos também de elucidar essas questões, porque estão muito vinculadas ao Sistema Único de Saúde, ou seja, o próprio SUS precisa de ter uma regulamentação muito rígida quanto a esse sistema de armazenamento, de controle de seus estoques. Ontem mesmo foi discutido se um supermercado, não precisa ser nem um grande supermercado, um médio supermercado, lida com 5 mil a 10 mil itens e ele tem um controle efetivo do seu estoque, como que uma instituição hospitalar não pode ter um controle se ela não lida com um quantitativo tão grande de itens em seu almoxarifado?
Perfeito. Deputado Geraldo Rezende, muitíssimo obrigado, bom trabalho, e que a partir dos diagnósticos feitos pela CPI sejam punidos aqueles que cometeram irregularidades, mas principalmente que a gente tenha um marco legal melhor para lidar com essa situação complexa que tem ensejado tantas irregularidades. Um ótimo dia, bom trabalho.
Obrigado, Lincoln, obrigado, Elisabel. Estamos aqui à disposição e queremos perseguir esse objetivo, é o que nós queremos perseguir, um marco regulatório que definitivamente sepulte essa chaga que, infelizmente, acontece, incomoda e deixa todos nós indignados. Bom dia de trabalho.
Bom dia, voltamos a conversar no decorrer das investigações já nessa reta final. Muito obrigado, deputado.
Um abraço.